Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar? Senhor, coloco, Senhor, a minha vida em Tua presença, Pai, neste momento, Deus. Que o Senhor venha, Pai, usar a minha vida, Pai, neste momento, Senhor. Deus, que eu não venha falar aqui, Senhor, palavras que venham do meu coração, Senhor. Mas que o Senhor, Deus, possa, em nome de Jesus, Papai, conduzir, meu Deus, essa palavra, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor Jesus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa se manifestar, Deus, neste momento, Deus. E falar, Deus, aos nossos corações, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. A Tua palavra, Senhor, viva e eficaz, Senhor Jesus, neste momento, Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, todo impedimento, Senhor, caia por terra neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, que todos possam, Deus, em nome de Jesus, Pai, sair daqui, Senhor, cheios da Tua palavra, Senhor, cheio, Senhor, em nome de Jesus, Papai, do Teu amor, Senhor Jesus, e compreendendo, Senhor, mais da Tua palavra, Senhor, compreendendo mais do Teu querer, Senhor, na vida de cada um, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, amém e amém. Irmãos, eu tinha preparado algo, mas eu esqueci a minha folha em casa, mas eu creio que, né, não é uma folha que vai fazer com que a palavra do Senhor não seja dita aqui hoje, né? O que eu tinha preparado era, né, um tema, um coração segundo o coração de Deus, né? Primeiro eu gostaria de falar, né, de alguém que foi e agiu conforme, né, apesar dos seus erros, apesar, né, do caminhar que teve, como nós também temos os nossos dias, né, tem dias que nós pecamos, tem dias que nós erramos. Eu queria falar de Davi aqui, né, que foi um homem segundo o coração de Deus, né, e que alegrou muito o coração do Senhor. E Davi, ele compreendeu a verdadeira essência de que é o Senhor, né, nas nossas vidas, né. E a partir do momento que ele compreendeu o que era a verdadeira essência de Deus, né, tudo que veio sobre a vida dele, né, de riquezas, de tudo que Deus pôs na vida dele, né, isso se tornou pequeno diante de tudo que Deus representava para ele, né. Depois eu vou ler aqui o Salmo 16, que representa muito bem esse sentimento de Davi para com Deus, né. E Davi, ele era um homem humilde, né, desprendido, adorador, né, em todos os momentos, né. Fala na palavra que Deus escolheu e ele era uma pessoa assim, né, que o pastor até falou esses dias aqui, não era uma pessoa que, nossa, né, foi aparecendo lá os irmãos dele e ele foi o último que apareceu, né, ninguém, nossa, né, aquela pessoa não tinha, assim, uma característica de alguém que poderia ser escolhido para algo tão tremendo de Deus, né. Mas ele era humilde, ele era um pastoreador de ovelhas, né, do seu pai, e tinha uma vida, eu creio que simples, né. E fala que ele morava numa cidadezinha lá, então é como, eu imagino assim, né, aquela pessoa que está lá numa cidadezinha do interior, onde ninguém nunca ouviu falar, mas lá existe aquela pessoa de talento, né, que Deus está com os olhos ali, Deus sabe que tem ali uma pessoa que ele pode usar, que ele pode transformar e pode ser aquilo que ele deseja, segundo o coração dele, né? E eu creio que foi assim que aconteceu com Davi, né? Quando Deus olhou para ele, né? Aqueles que ao redor dele não dava nada, Deus o via diferente, né? E assim é nas nossas vidas também. Às vezes, a gente pode pensar que a gente não... Deus não dá muita coisa por nós, mas com certeza sim. Às vezes, aqueles que estão na nossa casa, estão ao nosso redor pode não reconhecer aquilo que nós temos. Eu não falo de material, essas coisas. Aquilo que nós temos interiormente, né, de valor, né, diante de Deus, diante das coisas. Né, mas Deus, Ele reconhece. Ele sabe o nosso caráter, né, diante de Deus. E Ele faz sobressair, né, aquilo que nós temos de bom. Né? É, quando eu me converti, eu era uma pessoa assim, muito tímida. Né? Quem me conheceu lá atrás, nunca imaginaria que hoje eu estaria aqui, falando, diante das pessoas. Aqui não tem muitas pessoas, mas nem assim. Né? Então, Deus transforma, Deus muda. Né? Como foi na vida de Moisés também. Ele não achava que ele podia fazer, né, o que Deus pediu para ele. Mas, em algum momento, Deus, né, falou, não, você pode, porque é eu que te sustento. Né? E foi assim com Davi também. Né? Chegou um momento na vida de Davi em que ele começou a entender que era Deus que sustentava ele, que era Deus que ia à frente das coisas que Deus colocava na vida dele. Né? E vamos ler o Salmo 40, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. É. Ele ali naquela humildade, né? Senhor, eu não sou nada, né? Mas tu és o meu auxílio. Né? É o que eu... Essa semana eu fui fazer visita lá no hospital ontem. E assim, eu acho que Deus queria que eu falasse de escudo. Porque todos os quartos que eu entrei, Deus me levou a falar sobre escudo. Né? Que é o que Deus é nas nossas vidas. Um escudo. Né? O qual a gente... quando a gente tem Deus, as coisas podem vir, mas nada vai nos atingir. Nós não seremos abalados. Né? E essa semana... No hospital foi muito gloriosa a presença de Deus lá. Né? Teve até uma moça que eu entendi que ela falou assim, eu cheguei, no primeiro quarto que eu entrei tinha um senhor. E tinha uma moça, né? E a moça era filha desse senhor. E ela falou, eu falei assim, eu posso, né, trazer uma palavra, eu posso orar, né? Eu pergunto para a pessoa sempre antes. E ele falou, pode, né? E depois que eu orei, né, li a palavra e orei, a filha dele me abraçou, né, e falou assim, olha, você foi enviada por Deus. Porque eu estava aqui pedindo para o Senhor como é que eu ia orar pelo meu pai, porque meu pai não aceita. Né? Ontem ele não pode. Né? Então, às vezes nós podemos pensar que a gente não tem capacidade. Mas o Senhor vê o nosso coração diante dele. O Senhor vê, né, o nosso amor por ele. E ele nos capacita e coloca as palavras na nossa boca, né, para atingir o coração de outros. Né? Depois que eu saí do hospital, eu tive a oportunidade de conversar com essa moça e falei para ela não desistir. Né? Dei um testemunho da minha própria vida. Quanto eu não orei pelo meu pai... Né, sim. E hoje ele não está aqui mais, né, aqui conosco, mas eu creio que o Senhor o levou para ele, né? Assim, então nada é em vão. Até o último minuto Deus pode agir numa vida, né? E eu cheguei num outro quarto e tinha uma moça lá e ela falou assim, eu comecei a conversar com ela e ela disse assim, eu creio que eu estou aqui por um propósito de Deus. Né? E eu entendi que ela estava ali porque Deus queria falar e chamar a atenção dela de que ela precisava voltar na presença do Senhor. Ela precisava voltar para os caminhos do Senhor. E muitas coisas acontecem e a gente não entende, às vezes, por que que Deus nos leva a certos lugares. Por isso que a gente, quando acontece alguma coisa, a gente não pode ficar bravo, né? Porque a gente não sabe os propósitos de Deus, né? Essa moça estava lá por um motivo de enfermidade. Mas eu creio que Deus a levou lá para que ela pudesse ouvir. Para que Deus, né? Aqui na palavra fala que Davi, ele pecou. Ele pecou, né, por adultério, e ele foi cúmplice na morte de Urias, né? Mas Natã foi usado para que Deus repreendesse ele, né? E eu creio que nessa vida, na vida dessa moça também foi assim, né? De alguma forma Deus me usou para estar falando com ela. Deus levou ela até lá no hospital. Não porque, né, ela tinha que ficar doente, mas assim, Deus usou de alguma forma, né, para que ela pudesse ouvir da palavra, para que Deus pudesse chamar a atenção dela novamente para ele, né? Então, em todos os momentos, o Senhor, ele nos usa de alguma forma. Ele quer nos usar, né, de alguma forma. E nós temos que estar sempre com o coração contrito diante de Deus, que é como Davi foi, né? Aqui no, no 1 Samuel 16, a partir do versículo 15. Isso, 16, a partir do versículo 15. Diz assim: então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o bolemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Irmãos, nessa parte aqui da, né, desses versículos, a gente pode ver claramente que nós não precisamos sair por aí, né? Eu sou do Senhor, eu sou de Jesus. Porque aquilo que nós representamos diante das pessoas, as pessoas vão nos reconhecer como, né, servos do Senhor, né? Vão ver em nós a verdadeira presença do Senhor, né? E o poder de Deus também, né? Porque aqui fala que através, né, do tocar de Davi, o rei, ele foi liberto, né? E assim, através da nossa vida também, nós podemos libertar vidas através do poder que Deus dá nas nossas vidas, né? Naquilo que Deus dá de dom sobre a nossa vida hoje, né? Eu creio que Deus tem o dom de cura sobre a minha vida, né? Eu tenho orado por pessoas e essa semana também falei para as pessoas, até para esse senhor, que ele fica, né, fica bravo com a filha porque ela ora por ele, né? Porque ela falou que eles dois são católicos, né, tudo. E eu falei assim, é muito bom a gente buscar o Senhor, né, em todo o tempo, né? E ela ali ficou muito feliz, né, com tudo que o Senhor fez. E, né, que nós possamos buscar ter um coração verdadeiramente, né, diante de Deus, né? Davi, ele conseguiu tocar o coração do rei, né, com sua música. E em nenhum momento, né, fala que depois Davi foi rei, né, e em nenhum momento fala que ele largou aquilo que ele era, né? Ele continuou apacentando suas ovelhas, cuidando, né, das ovelhas, continuou com sua vida, né, simples, mas ele ganhou muitas coisas também, né, diante de Deus. Mas isso não fez com que o caráter dele fosse mudado diante de Deus, né? Porque ele buscava sempre estar segundo o coração de Deus, segundo aquilo que o Senhor queria né? Aqui no Salmo 16, diz assim, né? Confiança e fidelidade do crente é a certeza da vida eterna. É o que Davi escreveu, né? É, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio, né? Então, Davi tinha certeza que ele podia confiar no Senhor em todos os momentos, né? Que o Senhor ia guardar ele, né? Aí ele fala que a minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti, né? Então, Davi, ele reconhece que o único bem, né, realmente, que a gente pode dizer que nós temos um tesouro, é quando nós temos o Senhor na nossa vida, né? Não há outro bem, não há outro tesouro maior do que o Senhor na nossa vida, né? Igual eu vi esse Senhor, ele, né, muitas vezes ali, não quero, né? Não quero que você está propondo a minha vida, né? A filha dele ali tentando, né, falar de Jesus e ele falando não. Mas eu falei para ele: a partir do momento que o Senhor entender a verdadeira essência do Senhor, de Jesus na vida da gente, o Senhor não vai querer nunca mais, né, falar não, né? Que o Senhor possa, né, ouvir a sua filha, né? Porque ela está te dando um tesouro, né? O melhor tesouro, o melhor presente que alguém pode dar a alguém é apresentar Jesus, né? Aí aqui a partir do versículo 3: digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer, né? Em quem tem que estar o nosso prazer? No Senhor, né? Na presença dele, né? Não é, naquilo que um dia, quando nós não estivermos mais aqui, não vai estar mais na nossa vida, né? Porque nós não vamos levar, né? Então o nosso coração tem que estar naquilo que, das coisas do Senhor, né? Igual eu falei para essa moça, por que que na Bíblia fala, né, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas? Por quê? Porque o reino tem que vir primeiro sobre nossas vidas, né? O Senhor tem que vir primeiro, porque aí sim nós vamos saber diferenciar aquilo que vem depois, né, que são bênçãos de Deus, né? Não quer dizer que a gente não pode receber, nós podemos sim, mas nós vamos aprender a colocar Deus sempre em primeiro lugar, né? E ela entendeu isso, porque ela mesma respondeu, né? Jesus, o Senhor em primeiro lugar, né? Nas nossas vidas. As dores, versículo 4, as dores se multiplicarão aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Então aqui, né, nós não devemos adorar outras coisas senão o Senhor, né? Davi, em todo tempo, ele adorava o Senhor, né? Ele entoava cânticos ao Senhor, que é assim, né, na palavra fala, aqui no Salmo, louvar em todo tempo, né? Louvar em todo tempo. Então quer dizer, louvar em todo tempo por quê? É em todo tempo mesmo, né? Não importa as circunstâncias, não importa o momento, né? O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Então o Senhor é a nossa porção de cada dia, né? Então todos os dias nós buscamos uma porção de Deus sobre a nossa vida, para nos sustentar, para nos fortalecer, né? Porque fala na palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós buscamos na palavra, temos a presença do Senhor sobre a nossa vida, a alegria vai estar presente, mesmo nos dias de angústia, né? As linhas caem em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. E é verdade, até a noite o Senhor nos ensina, até nos nossos sonhos. Quantas vezes o Senhor fala conosco, né, através dos sonhos. Então, em todo momento o Senhor está presente, né? Louvarei ao Senhor que me aconselhou... Desculpa, é o versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Então o Senhor, Ele fala que está continuamente diante dEle, né? Sempre à frente, né? Se o Senhor está à frente, nada pode nos atingir, né? E a vitória com certeza virá, né? Quantas histórias que nós temos na Bíblia de guerras, né? De lutas, né? Que o Senhor estava à frente, né? Enquanto o Senhor está ali, né? Está vencendo a batalha, né? Então, em todo tempo, né? O Senhor está adiante das nossas vidas. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Estar alegre o coração, né? Como eu estava falando do hospital, ontem eu saí do hospital muito alegre, né? Porque eu pude fazer alguma coisa por aquelas vidas, de alguma forma. Falando uma palavra, tirando um sorriso, né? Mesmo em meio às dores, né? Que muitos ali sentiam. Mas eu pude tirar um sorriso. Porque aonde Deus chega, onde a presença de Deus chega, há um sorriso, né? Há um brado de alegria, né? Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Far-me-ás ver a vereda da vida, né? A vida eterna, né? Se nós corremos aí o caminho do Senhor, aquele que Ele nos propõe, nós veremos a vereda da vida, que é a vida eterna, né? E andarmos conforme o coração de Deus, segundo o coração que Ele nos propõe a andar, né? Quantas vezes o Senhor fala aqui na palavra que Davi foi repreendido, né, pelo Senhor, e ele se arrependeu, né? E assim somos nós também. Quantas vezes o Senhor nos repreender, né, a nos transformar, a mudar o nosso coração, né, naquilo que Ele nos repreende, nós devemos mudar. Porque cada vez que nós mudamos diante do Senhor, que nós tomamos uma decisão de estar diferente, né, de estar com o nosso coração, segundo realmente o coração de Deus, transformações vêm, a abundância do Senhor vem, né? Aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas vem sobre as nossas vidas, né? Hoje eu tenho vivido algo maravilhoso diante do Senhor, que é poder estar com pessoas, estar falando do Senhor. Eu falo sempre para o pastor, eu acho que se Deus tirar isso de mim, eu não, né, não consigo viver assim, né? Porque isso me sustenta. Sabe, estar na presença das pessoas falando do Senhor, ajudando de alguma forma, me sustenta, me faz continuar, me faz olhar, né, para aquilo que Deus tem para a minha vida, né, para os planos do Senhor, né? Eu falo sempre, eu quero viver os planos do Senhor, né? E para nós vivermos os planos do Senhor, nós temos que realmente estar segundo o coração de Deus. Né? Nós temos que estar aptos a receber aquilo que o Senhor tem para nós, né? Com um coração humilde, desprendido, um coração de verdadeiros adoradores, reconhecendo a verdadeira essência de Deus, né? E Davi, o tempo todo, ele reconhecia que Deus era por ele, que sem Deus nada ele podia fazer. Eu creio que nesse momento, né, foi essa palavra realmente, né, que ele vê, não tem outro bem além de ti, Senhor, né? Se eu não tiver o Senhor, nada sou, nada tenho, né? Como é na minha vida também, se eu não tiver o Senhor, a dor não existe, né? Nenhum de nós, né? Porque Deus, ele é o nosso respirar de cada momento, né? É aquele que nos sustenta, é aquele que nos levanta, né, que nos faz ter o bom ânimo, né, como diz na palavra, porque se nós não temos o Senhor, nós não temos o bom ânimo, né? Quantas pessoas eu vejo perecendo porque não tem o Senhor nas suas vidas, né? Não tem aonde se segurar, né? Porque quando nós temos o Senhor na nossa vida, nós temos onde nos segurar, né? E quantos por aí não sabem aonde segurar, né? Às vezes vão para as drogas, para as bebidas, né? Para outro tipo de vida, porque não tem onde se segurar, né? Não tem onde se sustentar. Porque o Senhor, Ele é aquele que renova as nossas forças a cada manhã, a cada instante, né? Nos trazendo a caminhar nos seus caminhos, a trilhar o verdadeiro caminho segundo o coração dEle, né? Para aquilo que Ele deseja, para aquilo que Ele espera das nossas vidas, né? Muitas vezes pode estar demorando um pouco, mas nós temos que ter bom ânimo, esperar, confiar, porque o melhor está por vir, sempre, né? O melhor está por vir, sempre, né? Não importa o que aconteça, nós oramos hoje, oramos amanhã, e o Senhor vai agindo, Ele vai transformando, apesar de nós, às vezes não vemos a ação do Senhor, né? Mas Deus, Ele age até mesmo no escuro, onde nós não podemos ver. Né? Deus pode chegar onde a gente nem imagina, né? Deus pode alcançar vidas onde a gente nunca sonhou, as nossas famílias, né? Eu falava para essa moça, olha, na minha casa, por enquanto, só eu sou convertida, mas eu não desisti ainda. Já tem 15 anos, 16 que eu sou convertida, e eu estou na busca. Não desisti. E o Senhor não me deixa desistir. Esse dia eu estava falando para o pastor, Deus é tão maravilhoso comigo que todas as vezes que, né, eu vou dando uma... Deus rapidamente já vem com algo no meu coração e me levanta. Né? Me mostra aquilo que vai acontecer. Não, o que vai, não uma visão do que vai acontecer, mas assim, Deus dá o ânimo de mostrar que aquilo vai acontecer. De fé. É um ânimo de fé. Sabe? Para que tudo aconteça. E o Senhor, Ele é paciente, né? Em nos tratar e nos cuidar, né? Até mesmo nos nossos dias de fraqueza, né? Igual eu estou falando aqui de Davi, mas Davi teve seus dias de fraqueza também, né? Seus dias de angústia. Aqui no Salmo, tem muitos salmos aqui que ele está angustiado, né? Ele está ali, ó, Senhor, né? Ajuda. E assim somos nós também. E o Senhor, Ele está com o coração aberto para nós, com seus ouvidos abertos, que é o que eu falava também no hospital. Deus está com os ouvidos abertos para ouvir o clamor de todos aqui, né? Você hoje passa por uma enfermidade ou por qualquer outra coisa, mas Deus está ali, só esperando, né? Tudo na nossa vida tem um propósito de Deus, o porquê de estar acontecendo, mas Deus não quer que a gente fique ali perguntando, oh Deus, por que que está acontecendo? Não. Deus quer que a gente entre na presença dEle, Senhor, está acontecendo isso, mas eu creio que o Senhor é poderoso para transformar, para mudar essa situação, né? Para trazer refrigério sobre a minha vida, para eu esperar até o dia que o Senhor deseja mudar essa situação, né? Então, muitas vezes, vem o desespero, né? Assim, igual o pastor falou esses dias, né? Ele estava falando com Deus ali. Mas o Senhor refrigera a nossa alma, né? O nosso coração, né? A gente, às vezes, fica mais assim porque a gente se preocupa, né? A gente quer ver transformada a situação. Mas Deus, Ele vem, né? Com o bálsamo dEle, transformando o nosso coração e apacentando para que a gente possa conseguir esperar o momento certo, né, do poder de Deus agir, poder transformar aquela situação, né? Eu falava para aquela moça, continua orando, mas não fica no pé do seu pai, ó, vamos na igreja, né? Porque isso traz irritação e não faz a pessoa entender, né, o agir de Deus. mas sim deixa, ora e deixa o Espírito Santo convencer, porque o Espírito Santo é o melhor convencedor de vidas, do coração, né? Até nós mesmos, né? Quando a gente está errando em alguma coisa, o Espírito Santo vem ali, ó, está errando, né? E rapidamente a gente conserta, né? Então não tem melhor. Então Deus deixou para nós todas as armas para nós usarmos, né? Para que a vontade dele, para que nós possamos agir segundo o coração dele, né? Segundo aquilo que ele deseja, né? Às vezes, muitas vezes a gente pode achar, ah, né? Tem pessoas tão pacientes, igual o pastor fala, né? Ele ora para as coisas, né? A gente ora para, né? É a vontade de Deus, mas não é a gente se irritar por isso, né? Mas entender que o agir de Deus é assim, tem que ser assim, né? Em todos os momentos da nossa vida, né? E hoje eu glorifico o Senhor, porque o Senhor me dá muitas oportunidades de viver da presença dEle, da grandiosidade dEle na minha vida, né? Para muitos pode ser que não é muita coisa, mas para mim é a melhor coisa que Deus pode fazer na minha vida. Me dá a oportunidade de estar com pessoas que precisam ouvir de Deus, que precisam ser transformadas, que precisam ser curadas, que precisam ser libertas, né? E eu acho que isso é o que Deus quer de nós, né? Deus quer que a gente tenha um coração realmente contrito, né? Um coração que olha para o outro, um coração que enxerga o outro, né? Eu acho que não tem pior coisa na vida do que a gente ver alguém que não consegue olhar o outro, não consegue enxergar o outro, mas só consegue chegar a si mesmo, né? Hoje eu estava na casa de uma pessoa lá fazendo uma pintura lá de um berço, e aquela pessoa falava, eu quieta assim pintando, e ela falava, mas 100% da conversa dela, ela falava de si mesma, né? Do eu sou, né? E muitas vezes, por causa desse eu sou, que muitas vezes a gente deixa vir sobre a nossa vida, a gente não consegue olhar o outro, as necessidades do outro, né? Então, assim, que a gente possa realmente ter um coração segundo o coração de Deus, porque o coração segundo o coração de Deus, ele... é, entende, vê e sente, né? Aquilo que nós precisamos fazer, como devemos agir, né? E o que o outro precisa de nós, né? Porque eu creio que nessa vida, né, de caminhada com Deus, nós somos uma escada, né? O qual eu estou num nível, o outro está no outro nível, e nós vamos nos cobrindo, né? E formando ali um, como diz na Bíblia, um cordão, né? Onde o inimigo não pode romper, né? Então eu creio assim, o pastor está formando esse grupo aí de intercessão, e eu creio que é isso que nós vamos formar. Um cordão, né? Onde o inimigo não pode romper. Nenhuma barreira, né? Pode ultrapassar, né? A nossa fé, o nosso... é, clamor diante de Deus, né? E eu creio que grandes coisas vão acontecer, né? Que nós possamos realmente estar buscando andar segundo o coração de Deus, para podermos ser usados, transformados e podermos mudar vidas através do Senhor, né? Em nome de Jesus.